Senhor presidente desta sessão, senador Paulo Paim, nosso companheiro, nosso amigo, senhora senadora, senhores senadores. A nossa presidenta Dilma encaminhou, no último dia 9 de agosto, a medida provisória 621 ao Congresso Nacional. Na sua fundamentação, a presidenta demonstra que nessa política de mais médicos para o Brasil e de mais saúde para todos nós, ela traz um diagnóstico muito preciso sobre a quantidade de médicos no Brasil, demonstrando de que o Brasil precisa de médicos. Nós temos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes e traz uma série de outros indicadores, demonstrando que países como a Argentina têm 3,2 médicos para 1.000 habitantes. O Uruguai, aqui ao lado, tem 3,7 médicos por 1.000 habitantes. Portugal, nosso país, no dia de ontem, nosso colonizador, tem 3,9 médicos por 1.000 habitantes. A Espanha tem 4 médicos por 1.000 habitantes. O Reino Unido tem 2,7 médicos por 1.000 habitantes. A Austrália tem 3 médicos por 1.000 habitantes. A Itália, 3,5 médicos por 1.000 habitantes. A Alemanha, 3,6 médicos por 1.000 habitantes. Enquanto isso, o Brasil, que é a 5ª população do mundo e a sexta economia do planeta, tem apenas 1,8 médicos por 1.000 habitantes. E demonstra mais ainda que a distribuição desse número de médicos, que já é insuficiente, é desigual no nosso território nacional. Os dados apresentados pelo Ministério da Saúde e não contestado por ninguém demonstra que o Acre, o Amapá, o Maranhão, o Pará e o Piauí têm menos de um médico por 1.000 habitantes. No caso concreto do Maranhão, nós temos 0,58, ou seja, menos de 0,6 médicos por 1.000 habitantes. Se nós vamos ao Acre, nós temos 0,94, menos de 1 médicos por 1.000 habitantes. E essa distribuição irregular ou desigual também está presente nas regiões metropolitanas e indica que nós temos mais de 700 municípios no Brasil em que não tem médico para atender nossos trabalhadores, nossas famílias. Exatamente por isso, esse diagnóstico, que faz parte da exposição de motivos na medida provisória 621, deixa muito claro a necessidade que o Brasil tem de ter médicos. E como agravante, nós temos um conjunto de hospitais já em funcionamento que faltam médicos, particularmente naquelas atividades especializadas em que o mercado não oferece a melhor remuneração. A exemplo dos médicos no setor da pediatria. Aqui, os dados apresentados na exposição de motivos da medida provisória 621 é estarrecedor. Nós não temos profissionais para cuidar das nossas crianças. E é exatamente por isso que se propõe um conjunto de medidas para fortalecer as especialidades. Se nós vamos analisar a quantidade de médicos que nós temos formado nos últimos 10 anos é um número significativo. É verdade que nós temos aumentado bastante o nosso número de médicos. Só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, nós tivemos a criação de 146 mil postos de emprego formal para a formatura de apenas 93 mil médicos formados nesse período. Nesse 2014, até 2014, com as políticas de investimentos feitas pelos governos municipais, pelos governos estaduais e principalmente pelo governo federal, no que diz respeito às UPAs, às unidades de pronto atendimentos e nas unidades básicas de saúde, só para preencher o que já existe, nós precisamos de mais 35 mil médicos para dar conta dessa demanda. Precisamos também registrar de que nós precisamos de mais hospitais e de mais unidades de saúde. se nós analisarmos, nós temos hoje 818 hospitais em obras, investindo 1,4 bilhão de reais. Nós estamos adquirindo equipamentos, 2.459.000 equipamentos para a rede hospitalar brasileira. Estamos construindo 877 UPAs no investimento de 1.400.000.000 de reais. Dessas, 276 já estão em funcionamento e precisam de médicos para que possam ser inauguradas, para que possam ser postas em funcionamento. E temos mais 601 em obras em andamento através dos governos estaduais, dos governos municipais. Se nós vamos para as unidades básicas de saúde, nós estamos construindo 16 mil novas unidades básicas de saúde, envolvendo a quantia de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Dessa quantidade, 3.197 estão prontas e não conseguimos colocar em funcionamento porque não temos o médico para lhe atender. E temos 12.593 unidades básicas de saúde em construção, em fase de conclusão, e mais 4.991 equipamentos para essas unidades básicas de saúde, investindo 415 milhões de reais. Portanto, o Brasil está construindo cada vez mais a sua infraestrutura para atender bem as pessoas lá no seu distrito, na sua comunidade, através das unidades básicas de saúde e também através de hospitais, principalmente de média complexidade. Estamos fazendo todo o esforço para recuperar as santas casas e os hospitais filantrópicos. E grande parte dessas unidades atuam também no setor da média complexidade. Portanto, ao mesmo tempo em que o Brasil demonstra que precisa mais de médicos, também demonstra a quantidade de unidades que estão sendo feitas para que possamos atender melhor a nossa população. Concedo a palavra ao nosso presidente Renan Calheiros, para que ele possa participar.
Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Pimentel. Eu, na verdade, estou aqui tentando fazer uma comunicação inadiável.
Pois é.
Mas eu quero aproveitar o ensejo para cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso, ressaltar o papel que Vossa Excelência tem cumprido aqui no funcionamento das duas casas do Congresso Nacional e dizer que nesses dias, nesses 10 dias úteis, nós vamos recarregar nossas baterias para que em agosto nós possamos de novo levar adiante essa agenda nacional. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu que agradeço e quero registrar, senhor presidente, de que no acordo que fizemos com os líderes partidários, tanto da Câmara como do Senado Federal, nós queremos, no dia 6 de agosto, no retorno do nosso recesso branco, instalar essa importante comissão mista de medidas provisórias para que possamos abrir um ciclo de audiências públicas dialogando com os vários setores que têm interface direta com a categoria médica, ouvindo o Pacto Federativo para que possamos construir a unidade necessária para aprovar essa medida provisória, fazendo as adequações que são inerentes a qualquer matéria que tramita pelo Congresso Nacional, em especial uma medida provisória dessa magnitude, que traz uma série de mudanças no sistema de gestão hospitalar, médicos, de distribuição desses médicos por todo o território nacional. E vamos precisar muito do seu apoio, nosso presidente, como sempre o senhor tem feito na sua gestão. Quero conceder a palavra ao senador Randolfo Rodrigues, por gentileza.
Caríssimo líder Pimentel, cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento, caríssimo líder, nós temos, graças à Constituição de 1988, no texto da Constituição, um dos melhores sistemas de saúde do mundo. O nosso Sistema Único de Saúde, a nossa Constituição concedeu o Sistema Único de Saúde com um princípio dele ser universal, público para todos e com o princípio deles ser eficaz. Eu acho que ao longo desses 25 anos de vigência da Constituição, de existência do SUS, este é o grande princípio do SUS que nós não conseguimos realizar, o princípio da eficiência, da eficácia. Conseguimos garantir até instâncias de controle social do SUS com a efetivação dos conselhos de controle social, mas não conseguimos garantir a eficiência do sistema. E me parece que isso está relacionado a dois aspectos diretos. Um é o acesso de profissionais, é o acesso da população a profissionais de saúde. É o acesso da população a enfermeiros e, notadamente, a médicos. O acesso a um médico dá uma segurança enorme à população. A palavra de um médico, aonde ela chega, dá ao cidadão, dá à pessoa uma segurança enorme. Este é um dos problemas. Este é um dos problemas que, no meu entender, é enfrentado pela medida provisória. E posso, sou de oposição aqui, Vossa Excelência sabe muito bem disso, e estive com o Ministro da Saúde, e quero dizer aqui a Vossa Excelência que reconheço que a medida provisória faz esse enfrentamento, que é um enfrentamento importante para o Brasil. Tem um segundo aspecto que não está na medida provisória, mas que nós temos que debater aqui também, no âmbito não da medida provisória, mas do âmbito do Congresso Nacional, que é a questão do financiamento. Vossa Excelência faz alguns comparativos sobre o acesso que são fundamentais, nos dados que Vossa Excelência cita, inclusive, se enquadra no meu estado. Entre os estados que têm o pior acesso de profissionais da saúde está o meu estado. Os três piores estados do país no acesso a profissionais da saúde, a profissionais de acesso a médicos, são o Acre, Maranhão e o Amapá. Eu sei as dificuldades do meu estado de acesso a médicos às populações mais carentes. Eu sei a dificuldade que é no Amapá, a comunidades como Bailique, a municípios como Pracuúba, a regiões indígenas que se tem para ter acesso a um médico. E eu sei o esforço que essa medida provisória pode possibilitar. Ou seja, ela enfrenta um problema que é gravíssimo e que tem que ser reconhecido, que é a dificuldade que se tem na saúde pública brasileira, que é a dificuldade do acesso a médicos, em especial do acesso a médicos. Tem um outro viés que nós vamos ter que enfrentar aqui, que é um problema nosso, que é um problema de nosso país, que é o financiamento. O financiamento per capita por cidadão do Brasil ainda é um dos menores da América Latina. O nosso financiamento ainda é menor que o do Uruguai, ainda é menor que da Costa Rica, ainda é menor que da Argentina, salvo melhor juízo, é igual ou um pouco menor que o de Cuba. Então, nós temos que resolver o problema do financiamento da saúde pública e nós temos que aumentar dos 2% ou 3% do produto interno bruto que nós temos hoje para melhorando o financiamento. E eu acho que nós temos aí, em contrapartida em relação aos médicos, existe uma proposta de emenda constitucional que tramita aqui, salva melhor juízo, de autoria ou da relatoria do senador Humberto Costa, que define, que foi inclusive pautada pelo presidente senador Renan Calheiros para a votação e que eu acho que nós deveremos votar, que define a carreira de médico com carreira típica de Estado, que eu acho que é fundamental nós votarmos essa proposta de emenda constitucional combinada com a votação dessa medida provisória. Me parece, meu caríssimo, e falo isso para concluir, agradecendo a parte concedida por Vossa Excelência, me parece ser assim, dois aspectos fundamentais. A medida provisória que enfrenta o acesso a profissionais da medicina. A valorização do profissional médico, apreciando essa proposta de emenda constitucional da definição de médico como carreira típica de Estado e resolvermos a questão do financiamento da saúde pública.
Eu quero, senador Randolfo, incorporar o seu pronunciamento à nossa exposição e dizer de que nós temos hoje, nesse 2013, em torno de 108 mil pessoas jovens, meninas e meninos, fazendo medicina. Mas mesmo assim, ainda é insuficiente. Exatamente por isso, o governo federal está autorizando a criação de mais 1.231 novas vagas na região norte, exatamente para ofertar mais vagas nas universidades públicas de qualidade e também das particulares, mas com qualidade, para que possamos ter uma distribuição espacial melhor dos nossos profissionais. E, ao mesmo tempo, está ofertando 1.291 novas vagas para a residência médica como forma de diminuir essa distância. Já para minha região, a região Nordeste, está sendo ofertado 4.237 novas vagas para o curso de medicina e 4.132 vagas para a residência médica. Na região Centro-Oeste, que é uma outra região que também necessita de mais cobertura, está sendo ofertado 1.274 novas vagas para a graduação em medicina e 934 novas vagas para a residência médica. E na região Sudeste, que é a região que, de um lado, tem o maior número de médicos, mas também tem a maior população do Brasil, está sendo ofertada 3.185 novas vagas para a graduação em medicina e 5.177 vagas para a residência médica. Já na região sul, que é uma daquelas que tem melhor cobertura, está sendo ofertado mais 1.520 novas vagas para a graduação em medicina e mais 838 vagas para a residência médica. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa, que além de ser médico, é um grande estudioso dessa matéria.
Senador Pimentel, primeiro parabenizar Vossa Excelência por abordar esse tema tão relevante e que eu entendo que é um dos grandes problemas que nós temos hoje para o Sistema Único de Saúde. Sabemos que não é o único, sabemos que ele precisa ser resolvido tanto com proposições de curto, quanto de médio e de longo prazo. E Vossa Excelência sabe que apoio essa medida provisória, entendo que se houver a necessidade de algum aperfeiçoamento que se deva fazer. Mas quero também me manifestar, muito mais no sentido de pedir a Vossa Excelência um apoio. Vossa Excelência é líder do governo no Congresso Nacional, fala aqui pelo governo, como também eu falo pelo governo, me sinto o tempo inteiro parte do governo, mas já tive a oportunidade de falar dessa tribuna que o governo precisa analisar com tranquilidade, mas com seriedade, essa discussão do financiamento da saúde. Simplesmente não debater não vai resolver o problema. Na primeira semana de agosto, nós vamos receber aqui na Câmara dos Deputados e aqui no Senado 1,5 milhão de assinaturas pedindo por essa proposta dos 10% da receita corrente bruta para a saúde. E da forma como nós estamos vivendo as discussões aqui no Congresso Nacional, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai ser aprovado de roldão. Por isso é que é fundamental, é importante que o governo possa sentar, refletir, pensar uma proposição para que nós possamos resolver esse tema do financiamento que é inadiável. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência.
Senador Humberto Costa, Vossa Excelência tem toda a razão. Se nós observarmos nesses 10 anos, indo para 11 anos da gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tínhamos um grande estrangulamento na Previdência Pública brasileira. Ali foi feita uma série de medidas, uma série de ações, e a Previdência Pública Urbana, que é a contributiva, hoje tem saldo positivo. Para ter uma ideia, até 2007, precisava-se, em média, de 15 bilhões de reais para fechar as contas entre o que se arrecadava e o que se pagava na Previdência Pública Urbana. Com a valorização do salário mínimo, com a melhoria da massa salarial e com a formalização do emprego, nesse 2012, nós tivemos um saldo positivo de 25 bilhões de reais. Cobrimos os 15 e tivemos mais 25 de saldo positivo, ou seja, algo em torno de 40 bilhões no ano 2012. Isso nos permitiu a ter uma política de desoneração da folha, substituindo a contribuição patronal previdenciária para o faturamento. Tínhamos um gravíssimo problema também no setor da educação. A melhoria das receitas, a reformulação e a criação do Fundeb. Isso nos permitiu um aporte significativo e agora permite que na implantação do Plano Nacional de Educação possa, no quinto ano, chegar a 7% do PIB, que era uma reivindicação histórica, e a 10% do Produto Interno Bruto para a educação brasileira. Estamos devendo, sim, um debate mais aprofundado sobre o financiamento da nossa saúde. E eu acredito que nesse momento em que se discute esse conjunto de medidas para melhorar a saúde pública brasileira, para ter mais médico, para formar mais médico, é chegado a hora de encontrar também novas fontes de financiamento da nossa saúde pública. Por isso, nós precisamos utilizar e aproveitar o espaço desse grande debate que será feito na medida provisória 621 e também no grupo de trabalho criado pelo nosso presidente Renan Calheiros, em que Vossa Excelência representa o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, idêntico grupo de trabalho também tem na Câmara Federal. Nós precisamos aproveitar esse momento de mobilização nacional, de discussão sobre a qualidade da saúde pública, para que efetivamente nós possamos ter mais fontes de financiamento resolvendo esse grave problema que ali existe. E quero dizer de que nessa política de distribuir melhor os médicos por todo o território nacional, a grande prioridade é para o médico brasileiro. Exatamente por isso a medida provisória prevê que primeiro será ofertado aos médicos brasileiros para que eles possam escolher qual a cidade, o distrito, a comunidade que eles pretendem trabalhar. Em seguida, nós queremos preencher as vagas remanescentes por brasileiros que fizeram curso em outro país e lá eles são habilitados naquele país onde eles se formaram. E, por último, se ainda remanescer vagas, traremos outros estrangeiros para que possam nos ajudar nesse processo temporário de preenchimento dessas vagas, enquanto nós possamos formar a nossa juventude, como aqui é muito bem apresentado. Presidente, eu quero, então, meu presidente, agradecer o espaço concedido para que a gente possa dar oportunidade aos demais que possam fazer também uso da sua palavra.